Voltamos com o último bloco do nosso debate de hoje, que fala sobre a imagem na internet. Aqui no estúdio, a advogada escritora de um livro sobre o assunto, a Gisele Asturiano, o advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos, Fernando Pérez, e também a Mirella Fontana, que é especialista em inovação digital. E continuando aqui o nosso debate, Mirella, para a gente finalizar a nossa conversa, por várias vezes a gente falou aqui dos problemas, de alguns casos, né, que foram citados, que mostram bastante, às vezes a falta de cuidado, às vezes a falta de controle da situação e como agir. Quais as dicas aí que você deixa? Vamos falar de uma forma pessoal. Tá. O que você tem que tomar cuidado, as fotos, as informações que você coloca, né?
Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, principalmente marcar pessoas em publicações, né? Isso é uma coisa que a gente quase não comentou aqui no debate, mas eu acho que...
E que é muito comum.
É muito comum, né? Mas muitas vezes você pode prejudicar outras pessoas, você não sabe o dia de amanhã, né? Então, essa história de ficar marcando muitas pessoas nas fotos, você não sabe se a pessoa concorda com aquilo que você está marcando, né? Quantas vezes a gente não é marcado em opiniões que a gente não... Né? Uhum. Tem muito cuidado com a questão de privacidade do Facebook, de outras redes sociais. Eu acho que isso é... Né? Não deixar muitas opções liberadas, não. Tudo que marca vê, tudo que... Né? É cuidado com a tua imagem, é principal. A mesma coisa que você se arruma de manhã na frente do espelho, é o cuidado que você tem que ter com a tua imagem, né? Nas redes sociais. Isso é fundamental, aquilo vai te acompanhar, né? Uhum. Então, aquilo que você fala, aquilo que você expressa, tudo isso pode ser perpetuado, né, Fernando? A gente diz que pode ser perpetuado. Um print vai rolar por muito tempo, né? Eu tenho um cliente que ele sofre até hoje com um comentário homofóbico que ele teve. Ele nunca mais conseguiu se libertar disso. Foi numa revista uns 15 anos atrás. Isso persegue ele até hoje. Você dá busca no nome dele, a primeira coisa que aparece é o tal do comentário. Né? E uma pessoa que fez um comentário numa brincadeira nunca mais se livrou daquilo. Então, são coisas que realmente, né, além do que, atrapalha muito profissionalmente, né? Não é só a tua imagem, é o teu profissional, isso é...
É interessante isso, porque a gente até falou em uma outra oportunidade que o nosso perfil no Facebook, o nosso perfil no Instagram, por exemplo, muitas vezes é consultado por empresas na hora de contratar, né?
Certamente. Aliás, eu LinkedIn. Conheço uma empresa de recursos humanos hoje que não deu uma olhadinha no seu perfil para ver o que você acha. Então, essa história, até a gente brinca, né, com essa história eu tenho uma amiga que é dona de uma agência ela falou assim, não contrato quem coloca que odeia segunda-feira.
É verdade.
A pessoa está reclamando de trabalhar.
Ou que comemora a sexta-feira, né? Porque vai acabar.
Então, são cuidados, pequenos cuidados que a gente tem que ter. Às vezes você está pensando só nos teus amigos na hora que você faz a publicação e não é bem isso, não. O teu perfil, ele é olhado por muitas
vezes. E monitorado, muitas pessoas, né?
É monitorado, lógico. E eu acho que a gente não pode descuidar do monitoramento pessoal também.
Certo. E isso, Gisele, esses cuidados... Eles ajudam para que realmente não chegue a esse ponto de entrar na justiça para resolver o problema, né?
Sim, como a Mirella falou, é muito importante que a pessoa coloque as restrições nas redes sociais, no Facebook, para que ela tenha, então, seu perfil restrito, não se marcar. Mas, se acontecer, eu tive um caso especial no escritório de uma pessoa que descobriu o seu namorado, marido, pretenso marido, era noiva, ele tinha dois Facebooks, um fake, né, um falso, onde ele tinha ele trabalhava numa outra cidade, num outro estado, e ele tinha lá a vida daquela cidade, e ele era noivo da moça. E então ela nos procurou, porque descobriu esse perfil onde ele saía com moças, tinha outra namorada nessa cidade, então...
E era outra pessoa.
Outra pessoa. Então veja que ele tinha dois perfis. Qual era o real? Não se sabe. Mas aí ele estava noivo, eles estavam com data marcada para casamento, E ela queria, então, comprovar que houve a traição para rompimento do noivado, inclusive divisão do que haviam já adquirido, comprado financiamento de apartamento, imóveis, enfim. Então, como é que se faz? Porque ela tinha o print das imagens e como garantir isso, né, num processo judicial? Então, a gente indica que a pessoa faça o print e faça uma ata notarial, que é feita no cartório, para que esse documento tenha validade jurídica.
Interessante, né? Porque isso vira um documento.
Exato.
Né? Vira um documento. Isso deixa de ser uma conversa ou uma simples postagem e vira um documento.
Exatamente. Né? Então, ela se utilizou dessas imagens dele com outras moças, enfim, fizemos. Então, todo esse caderno para que ela pudesse, em juízo, então, pedir essa divisão, colocando a responsabilidade sobre o rompimento nele, porque ele tinha uma vida em duplicidade. Uhum. Então, é uma coisa dolorosa para a pessoa, nessa situação especialmente, mas que ela se viu obrigada a entrar com ação. E isso vale para qualquer outra situação onde a imagem da pessoa foi veiculada a uma publicação que não condiz com a opinião pessoal, né? Não condiz com a sua conduta profissional, social. Então, toda essa questão... muitas vezes é necessário para que a pessoa possa se assegurar futuramente sua vida profissional, sua vida social, sua imagem, né? Então, aí há necessidade de pedir ordem judicial e o juiz normalmente determina um tempo pequeno para que sejam excluídas, se já não foram excluídas essas imagens, para que então a pessoa possa se garantir, porque há a possibilidade de se mudar essa imagem em algumas situações de empresa, mas situações que envolvem a pessoa, família, aquela coisa da identidade, muitas vezes é necessário o processo judicial para que realmente tente se excluir o máximo possível, apesar que a gente sabe que isso fica marcado, né? E o Facebook realmente oculta, mas não efetivamente exclui, mas ainda é uma forma da pessoa ter garantido o seu direito.
É importante isso que ela falou, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu dei um print e acha que só com aquilo ela está segura. Não é, não. Você tem que dar um print, e rápido, dê o print, vai até o cartório, faça uma certidão de veracidade, né? Para que você esteja seguro do que aquilo é verdadeiro. Porque hoje em dia você pode fazer uma imagem no Photoshop.
Como
falar,
se fosse um print.
Ó, eu apresentei isso aqui é verdade, não é. Né? Então, você precisa ter, sim, uma certidão de veracidade daquela postagem. Então, não basta você simplesmente dar lá um print screen, salvar e falar, eu tô segura, eu sei daquilo que... Não. Dê o print, vá no cartório o mais rápido possível, até mesmo porque aquela postagem ela pode sair do ar. Né? E daí quem assegura que aquilo foi verdadeiro?
Uhum,
né?
É
muito importante isso.
Fernando, a gente fala desse apagar aí nas redes sociais, é mais fácil, mas no WhatsApp a proporção aí é maior, né?
Acontece
o problema
que
é maior.
É muito maior. Acontece que quando a gente troca arquivos, informações, imagens, vídeos através do WhatsApp, cada usuário pode ter armazenado então essa mídia no próprio celular. Então,
eu posso mandar para você, eu apago,
mas
fica no seu celular.
Acaba ficando no meu celular. E se uma pessoa compartilha num grupo com outras 50 pessoas, ou seja, isso vai tomando proporções imensuráveis. Então, muitas vezes, o autor, ele pode se arrepender em alguns segundos, mas o dano ele vai continuar se estendendo por muito tempo ainda, e pode ser até irreversível. Infelizmente... em muitos casos, não digo a maioria, mas em muitos casos do compartilhamento indevido de imagens, acaba se tornando irreversível. Ou seja, em determinadas situações, não vai tirar a imagem mais da internet. Quando fala em internet, não redes sociais somente, né, sites, blogs, das conexões, dos aparelhos que estão conectados. Então, muitas vezes, deixa de existir essa questão.
Às vezes a gente vê assim, eu vi um vídeo, mas agora ele já não está mais no YouTube, por exemplo.
Mas se for coisa errada, infelizmente, tem gente que já fez o download para poder compartilhar.
Já compartilhou.
A cultura nossa com a identidade, com o direito dos outros ainda, é muito latente ainda. Ainda precisa ser melhorada. Né? Nós precisamos ter uma consciência do espaço das outras pessoas. São pessoas virtuais, são usuários virtuais, mas são pessoas reais. Uhum, a partir do momento que lidamos com outras pessoas, devemos levar as mesmas precauções sociais que nós temos do nosso mundo real para o mundo virtual. Quando se fala em segurança, nós saímos de casa, deixamos a luz acesa para alguém pensar que tem gente em casa. Só que tiramos uma foto dizendo que estamos viajando, por exemplo, né? Excedemos a nossa liberdade. Nós utilizamos e abusamos muito dessa liberdade aparente que nós temos na internet.
Pessoal, acabou o nosso debate. Hoje eu quero agradecer a presença da Mirella Fontana. Obrigada, Mirella, por ter vindo.
Eu que agradeço.
Agradeço também a advogada, a Gisele Asturiano. Gisele, obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
E o Fernando também. Obrigada, Fernando, por mais uma vez estar aqui conosco.
Muito obrigado pela honra e pelo privilégio.
E agradeço você, ouvinte, de ficar atento, escutando conosco esse debate. Um bom fim de semana e até segunda-feira.